em discriminações dos trabalhadores dos serviços essenciais, em setores como a saúde, as forças e serviços de segurança, os bombeiros, os equipamentos sociais e outros, vão convergir com o PCP no reforço da proteção social, na valorização do subsídio de desemprego, na resposta às jovens famílias e aos idosos, com a criação já em 2021 em rede pública de creches e lares. Vão convergir com o PCP nas soluções que deem prioridade às micro, pequenas e médias empresas, em vez dos grupos económicos, em defesa da atividade económica e dos postos de trabalho. Vão convergir com o PCP por uma maior justiça fiscal, aliviando a tributação dos rendimentos mais baixos e intermédios e taxando efetivamente os lucros dos grupos económicos? Vai ou não o Governo intervir para pôr fim às PPPs e para que os setores estratégicos não continuem à mercê dos interesses do grupo monopolistas, seja nos CTTs, da ANA, aeroportos, na TAP ou do Novo Banco? As respostas a estas questões encerram alguns dos exemplos mais claros das opções que se impõem para defender os interesses do povo e do país. É perante estas opções concretas que o PS tem de clarificar se é com o PCP que vai convergir ou são outros os seus objetivos e outras as convergências. Por nós temos um compromisso. Compromisso com os trabalhadores que viram o seu salário cortado ou congelado, com quem perdeu o emprego, com quem vê a falência da sua pequena empresa, com as pessoas com deficiência, com os utentes do SNS que vêm adiados as consultas e os exames, enquanto os poderosos permanecem intocáveis nos seus lucros, dividendos e privilégios. Assim não, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Começamos pela questão política de fundo. Com quem quer o Governo convergir? Eu sobre isso já o disse várias vezes e infelizmente umas vezes quando eu o digo dizem que é chantagem, outras vezes quando eu não o digo dizem que cria dúvida se queremos ou não queremos entendermos com a direita, refazer o Bloco Central e todas essas e todo esse discurso. Eu já deixei claro que sem ser chantagem nós não queremos fazer nenhum Bloco Central. Temos aliás uma vantagem. Nem o PS quer, nem o PSD quer, nenhum Bloco Central. Aquilo que queremos é dar a continuidade à nova situação política que emergiu das eleições de 2015 e que nos tem permitido, desde novembro até hoje, de 2015 até hoje, orçamento a orçamento, medida a medida, ir procurando entender e encontrar pontos de vista convergentes para resolver os problemas concretos do nosso país e dos nossos cidadãos. Como sabemos, não convergimos em tudo e nenhum de nós tem seguramente a esperança de vir a convergir em tudo. No dia em que convergíssemos em tudo, um de nós estava na bancada errada. E por isso é natural que existam divergências entre nós. Agora, ao longo destes anos, foi sempre possível ter um trabalho sério, rigoroso, de respeito mútuo, sem espalhafato, com trabalho sério e efetivo para encontrar pontos de encontro e de convergência. Como sabemos, parte das matérias que já constam hoje na proposta do Orçamento de Estado já resultam do trabalho conjunto que desenvolvemos desde julho passado. Sabemos bem que o PCP, e reconheci-o aqui, tem registado que há limitações e que há insuficiências. Se me pergunta se vou convergir em tudo o que enunciou, não vou convergir em tudo o que enunciou. Mas tenho a certeza que se trabalharmos seriamente, como temos trabalhado ao longo destes 5 anos, na fase da especialidade, chegaremos a um ponto que responderá àquilo que são as necessidades efetivas do país e nos permitirá continuar a andar, porque, como sempre temos verificado, enquanto há estrada para andar, há caminho para seguir em conjunto. É isso que vamos fazer e é o compromisso que eu aqui lhe deixo. É trabalharmos na fase da especialidade com a mesma seriedade, a mesma determinação com que o fizemos ao longo dos últimos 5 anos e também na preparação desta proposta de lei para a sua apreciação na Generalidade. E estou certo, da parte do PCP, será a mesma atitude que irão manter. Resultado final. Ficamos todos a aguardar, mas tenho a certeza que todos trabalharemos para chegar ao bom destino. E esse é aquilo que mais anseia o nosso povo. É aquilo que mais anseiam aqueles que mais precisam de proteção social, que mais precisam do relançamento da economia, que mais precisam de ver recuperado o seu posto de trabalho, que mais precisam de voltar a acreditar no futuro, como acreditaram em novembro de 2015, em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, e vão acreditar outra vez em 2021, porque vamos vencer a pandemia, mas vamos também ser capazes de proteger as pessoas, apoiar a economia e apoiar o emprego. E para isso, seguramente o trabalho conjunto com o PCP é da maior importância e indispensável para o sucesso deste Orçamento de 2021. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, pela voz do Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, em primeiro lugar, e a abrir, dizer-lhe que, no nosso ponto de vista, este folclore permanente da negociação e da barganha orçamental é um espetáculo tristíssimo para o país, sobretudo num contexto de crise económica, de crise social e de pandemia. Em segundo lugar, dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, para falarmos da questão de fundo, que, do nosso ponto de vista, este orçamento tem um problema político, tem um problema económico e tem um problema de justiça. Começando pelo político. Eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se já percebeu que o modelo político que o senhor criou, vulgarmente conhecido como geringonça, para chegar ao poder sem ter ganho as eleições, está a acabar e se está a esgotar. Se já percebeu isso ou não? Porque isso parece muito evidente. E de resto é curioso que nessa sua troca o senhor ignore completamente que não nós, e já explicarei porquê, mas o próprio PSD fez-lhe, de alguma forma, uma proposta de diálogo e de conversação. O Sr. Primeiro-Ministro ignorou completamente, contradizendo o seu discurso da tal grande unidade e da tal grande necessidade de unidade do país para fazer frente à crise. É certo, e o seu remoque sobre os quinzenais não é nada comigo, Sr. Primeiro-Ministro, mas ficou-lhe mal, porque é certo que o PSD serviu para acabar com os quinzenais. O senhor é pobre e mal agradecido, Sr. Primeiro-Ministro. O senhor é pobre e mal agradecido desse ponto de vista. E, já que estamos a falar também de outros partidos, dizer-lhe ainda, Sr. Primeiro-Ministro, a ideia que fica é que, de facto, o senhor, os senhores, herdaram, da primeira vez que foram para o governo, um país em que o déficit estava controlado e estava nos 3%, em que os esforços e os sacrifícios que tinham que ser feitos tinham sido feitos e em que a economia já estava a crescer. Exatamente. Foi por isso, e o desemprego a descer, foi por isso que foi possível, durante algum tempo, ter uma maioria de esquerda, o tal novo modelo, que distribuía algumas benesses e ia dando para distribuir dinheiro. Agora que já não há muito para distribuir, agora que é mais difícil, Sr. Primeiro-Ministro, lá se vai a sua maioria, lá se vai a sua grande opção. E a verdade, Sr. Primeiro-Ministro, foi curioso ir até aos nomes em concreto, foi muito curioso. Sabe porquê? Porque bastará que o PCP dê uma instrução aos verdes para não votarem da mesma maneira no final, o que não é impensável, para que o seu grande projeto, da grande maioria de esquerda, ficar preso de uma dissidente de um partido radical e de uma cisão num partido animalista. É isso que sobra da sua grande maioria de esquerda e do seu grande projeto de esquerda. Porquê? Porque o senhor criou um modelo em que tudo está dependente de uma negociação permanente, de uma negociata permanente, do dá isto para aquele sindicato, dá isto para os outros, dá isto para você. E isso, obviamente, que tem um limite e é por isso que aqui chegamos com uma ideia de fim de ciclo. E a mim não me interessa sequer saber, Sr. Primeiro-Ministro, de quem é a culpa. Não me interessa. A culpa é do PS, a culpa é do Bloco de Esquerda, é-me absolutamente indiferente. Mas já agora pergunto-lhe, o senhor só percebeu que a postura do Bloco era oportunista agora?
Exato.
Exato. Nunca deu por isso antes? Exato. O senhor só percebeu que o Bloco de Esquerda era um parceiro para as boas horas, enquanto ia dando coisas, enquanto tinha coisas para dar, e nas horas difíceis, nas horas complicadas em que a economia está como está, saltavam e se punham fora? Só deu por isso agora? Exato. Não se apercebeu antes? É que realmente o senhor tem um problema político, mas não fui eu que me meti nesse buraco e o senhor aparentemente não sabe como é que há de sair dele. Segunda questão, há uma questão obviamente económica. Este orçamento, eu estou de acordo consigo, Sr. Primeiro-Ministro, desse ponto de vista, é um orçamento de esquerda. É um orçamento feito à esquerda, é um orçamento para agradar à esquerda, e aí estamos de acordo. E, portanto, nunca seria o nosso orçamento que somos um partido de direita. É um orçamento que, de resto, parte da velha ilusão da esquerda que é possível distribuir riqueza sem a criar.
Exatamente.
Essa é a ideia de fundo deste orçamento. Distribuir. E distribuir não é só distribuição, Sr. Primeiro-Ministro, é mais do que isto. É uma coisa que a esquerda é pródiga, que é, enquanto vêm em fundos, venham eles de onde vierem, dá para fazer assistencialismo. O problema é que esses fundos têm fim e o assistencialismo também. E depois não há economia que sobreviva a isso. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe que a maior parte dos responsáveis empresariais lhe disseram que este orçamento não tem nada para as empresas. A fiscalidade mantém-se igual, tirando o número de propaganda do voucher. O resto é igual, os senhores não diminuem impostos, os senhores não têm nada para oferecer às empresas e é por isso que este orçamento é, de alguma forma, um orçamento que no velho provérbio oriental é um orçamento que pode até distribuir algum peixe, mas nem ensina a pescar nem dá a cana. E a cana são as empresas. A cana é a economia privada. 80% da nossa riqueza é produzida pela economia privada e aí nada neste orçamento é satisfatório, porque é público, público e mais público. A terminar, Sr. Primeiro-Ministro, há ainda, na nossa opinião, uma questão de justiça. E a questão de justiça é esta. Nós dizemos desde o princípio que a única forma de responder na saúde e que a única forma de responder à pandemia é aproveitando toda a capacidade instalada. É contratualizando com o setor social, é contratualizando com o privado, é a única opção. E onde é que está a verba para que isso seja feito? Porque ela não está lá. E se ela não está lá, o que acontece é que nós não vamos conseguir recuperar dos milhares de consultas e dos milhares de cirurgias que ficaram por fazer e da situação que temos na saúde. E onde é que está a verba, por exemplo, e desse ponto de vista também não é justo, Sr. Primeiro-Ministro, para os mais idosos, para aqueles que neste momento não conseguem comprar os seus medicamentos. Não está lá. Não está lá também. E já agora, e ainda em termos de justiça, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor finalmente vai pôr, deve fazer parte das suas negociações, o subsídio de risco para os profissionais de saúde. Propusemos isso e os senhores chumbaram, como sabe. Propusemos uma fórmula semelhante e foi o Partido
Peço
Socialista
para
que chumbou.
Terminar,
mesmo a terminar, Sr. Presidente. Mas como é que propõe para uns e não propõe para outros? É, portanto, quando eu vejo o subsídio de risco para as forças de segurança que chegou aqui a ser aprovado, não existe, nem está lá. E, portanto, há também aí, e também nessa matéria, um problema de justiça. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. É curioso que seja o CDS a colocar esse problema político. Porque a democracia é, por natureza, um regime do compromisso e da negociação. Tal foi a vez que o CDS chegou ao governo porque ganhou as eleições. Sempre que o CDS governou, foi porque o CDS negociou, no quadro democrático, uma vez a título extraordinário com o PS, repetidas vezes com o PSD, para viabilizar soluções de governação. É o que é próprio da democracia parlamentar onde nós vivemos. E dirá o Sr. Deputado, bom, mas porquê é que quer só negociar à esquerda e não quer negociar com o PPD-PSD? Eu já o expliquei várias vezes. O nosso país tem uma grande virtualidade, é que dispõe no nosso sistema partidário da capacidade de, sempre que os portugueses o desejam, gerarem as maiorias alternativas para, sempre que os portugueses o desejam, mudar a orientação política. Em 2011, os portugueses quiseram mudar de maioria e encontraram no PPD-PSD e no CDS-PP uma nova maioria. Em 2015, os portugueses quiseram mudar de maioria e encontraram no PS